Por nossos filhos. Olá, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque e esse é o nosso Notícias do Front, edição número 605, que está sendo gravada na tarde do dia 28 de outubro, antivéspera da maior e principal decisão eleitoral que o nosso país vai tomar nas últimas décadas. Muito bem, esse mini front vai tratar do curto prazo da arroba do mercado pecuário, e no finalzinho nós vamos falar um pouquinho sobre esse momento eleitoral. O título dessa vez é sugestivo, se chama Por Nossos Filhos. Bora comigo? Lembrando a você que essas informações chegam num oferecimento especial de MSD, Fibro, Nutron Cargill, UPL Pronutiva, Sicoob Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago, Alflex Identificação Animal, Asbran Gerente de Pasto e Amazon Mudas, para quem quer um feno de Tifton de qualidade ou um Tifton em pastejo de qualidade para os seus animais. Feno tem nome e sobrenome, Amazon Mudas. Então vamos lá, moçada. O que que a gente, vamos falar assim, tá vendo no mercado? Eu procurei ser direto dessa vez e nós vamos falar aqui, naquele sistema de itens, né? E acho que fica mais bacana para depois então dar o recado com relação ao momento eleitoral. Pessoal, nós chegamos num momento crucial para o país e para o boi gordo. Afinal de contas, está para liquidar o contrato de outubro, o BGI V22. O que que a gente está vendo, né, nessa semana aqui, que foi uma semana até razoavelmente agitada, né? Primeiro, o compasso de espera geral, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro, muitos players estão esperando a definição eleitoral que se avizinha, para então montar ou remontar suas posições de compra e ou de venda. Isso é importante dizer, ocorre não somente com relação ao gado, mas máquinas, demais insumos também. A turma está em compasso de espera. Leilões de gado sentem esse mesmo cenário. O câmbio, embora ainda esteja caro, né, ele já está caro, melhor dizendo, é sempre bom lembrar que ele pode oscilar bastante. Penso eu que para baixo, no caso da vitória do governo federal. Penso que para cima no caso de derrota ou então de alguma ruptura institucional, aí, meu amigo, aí a lua é o limite. Isso é o que eu penso, mas é sempre bom lembrar que o dólar é sempre imprevisível, imagine agora. E outra, né? Quem sou eu para falar de câmbio, né? Segundo ponto, reposição. Reposição é aquela história, em plena tendência de baixa, sem sinais de estancar a sangria. Mercado fraco, sem poder de reação. E com preços algumas vezes encarados como loucura do vendedor atrás da escassa liquidez. Terceiro ponto, um ponto pesado, eu diria, a demanda externa escancara no curtíssimo prazo um pano de fundo de retração muito relevante, retratada por quem passou pela Cial, feira recentemente ocorrida na França. Falta liquidez aos importadores de nossa carne. Uma crise global com alguns relatando que teremos que trabalhar em uma outra realidade. Exemplo, vender dianteiro para a China é pior que Chile nesse momento. Isso explica boa parte da posição agressiva dos frigoríficos em tentar derrubar o físico, derrubar a arroba nesse momento. Quarto ponto, antes da gente ir para o quarto ponto, eu relembro aqui a nossa parceria com a Agropecuária Grande Lago da cidade de Jussara, no estado de Goiás. O maior confinamento em estrutura estática da América Latina é o parceiro do Notícias do Front. Nós tivemos a honra de mais uma vez terminar a produção anual de gado confinado que fizemos na última sexta-feira, dia 21, com total sucesso. Agradecimento aos meninos da Agropecuária Grande Lago, encabeçados pelo Fernando, pelo Júnior, pelo Paulo Emílio e toda a equipe competentíssima. Dos meninos e das meninas da Grande Lago. Beleza, moçada? 2023 está aí, vamos estar junto com certeza. Quarto ponto, como eu estava falando, demanda interna. Então, a gente falou da demanda externa, vamos falar do lado interno. Ela segue seu curso com razoabilidade, mas claramente sem condições de suplantar a falta de demanda externa que deve se fazer sentir presente nos embarques de novembro. Esperamos, contudo, melhora nesse item interno, pela sazonalidade econômica do período e dessa vez adicionada da Copa do Mundo de futebol. Mesmo assim, não entendemos como razoável imaginar que o mercado interno seja capaz de carregar o piano sozinho, tá certo? Então, ajudar, melhorar, eu acho que com certeza acontece. Agora, carregar o piano é difícil. Quinto ponto: do lado da oferta, nitidamente há sinais de recuo, se fazendo sentir em escalas bem menos alongadas e na postura ativa da compra de gado de algumas indústrias em procurar pecuarista que ainda detém o gado confinado, dando toda a pinta que um piso para os preços pode ter sido atingido em várias praças pecuárias, incluso a paulista. Sexto ponto: vemos como provável próximo passo da indústria um aprofundamento da redução de produção, redução dos abates, em função do cruzamento de uma oferta em declínio com uma demanda em retração. Então vai ter menos boi para abater e mais dificuldade de vender a carne, é o que as indústrias estão sentindo. Então, um novo ponto de equilíbrio da relação oferta-demanda está sendo procurado pelo mercado. Para a gente finalizar essa primeira parte de mercado, eu entendo que nós devemos ter uma batalha ferrenha entre a famosa oferta versus demanda. Penso que o juiz dessa batalha, que vai dar os louros da vitória, vai ser a margem que o mercado interno aceita, definindo então pagar um nível de preço pelo patamar da arroba. Ficou ruim? Pera lá, deixa eu refazer a frase. Deixa eu falar o que eu quero. Não ficou muito bacana, muito claro. Eu penso que o juiz dessa batalha vai ser a margem que o mercado interno aceita, definido então o novo patamar de preço da arroba. Penso que esse patamar vai ser acima de onde estamos, mas nem tanto como o pecuarista deseja. Para finalizar, vou tecer agora alguns comentários sobre a questão eleitoral que se avizinha, né, nesse nosso conteúdo aqui. Lá no site tem um vídeo muito bacana de por que é importante todos nós votarmos. Mas vamos lá. Dois causos do Rodrigo, né? Primeiro caso, estava eu, né, com a turma de trabalho de curral na fazenda, almoçando, nós almoçamos na mesma mesa, comemos a mesma comida na mesma panela. Ao meu lado estava um diarista e ele vira para mim e falou o seguinte: falou, Rodrigo, eu estava bem decidido a votar no Bolsonaro, mas a minha mulher, ela escuta rádio o dia inteiro lá em casa. E ela falou que tá na rádio tá dando que o Bolsonaro vai acabar com 13º, com férias, assim. Ele falou assim: eu não tenho carteira assinada, mas isso é muito ruim para o povo. Isso é verdade? Eu acho que ainda vou votar nele, mas eu tô meio veiaca. A mulher mesmo tá veiaca demais com o Bolsonaro agora. Olha o impacto do interior das rádios, né? Isso foi veiculado por uma rádio no interior de Goiás. Campanha eleitoral do concorrente do governo federal atual. Para vocês pensarem, e isso aconteceu comigo na quarta-feira da semana passada, muito antes desse escândalo, né, das rádios ter vindo à tona. Segundo ponto, estava meu filho na tarde da quarta-feira, agora dia 26, tendo aula, primeiro ano da UFG, curso de agronomia. Semana passada veio um professor de uma ciência básica de exatas da faculdade, de camisa vermelha e um adesivo do Lula no peito. Essa semana a mesma coisa, e meu filho resolveu colocar um adesivo do Bolsonaro no peito, já que o professor deu a liberdade, deu o exemplo, né? Muito bem. Terminada a aula, o professor assume a palavra e começa a instruir os garotos e as garotas, jovens ingressantes na agronomia, de que deveriam fazer uma escolha muito, muito pensada no dia 30. É uma escolha entre o caos e a ordem. Até aí eu até concordei com ele, mas no caso o caos para ele é o atual governo federal. Aí complicou. E ele, adiante dando claros sinais de assédio moral perante os alunos, afinal de contas, a função de um professor de uma matéria de exatas num curso de agronomia não tem nada a ver com incentivar uma decisão política. Se ele pelo menos estivesse incentivando os alunos a ir votar, eu acho justificado. Agora, a ir votar no candidato da oposição de maneira clara e deliberada. E o bacana é que ele continuou o discurso e chamou a atenção dos alunos que os países nossos vizinhos já tomaram esse caminho, é o caminho que a gente deveria tomar, exemplo, por exemplo, da Venezuela, que teria, segundo ele, né, um regime interessantíssimo de vida. Mal ele sabia, nesse momento, tomou a palavra um aluno, e esse aluno é venezuelano. O aluno levantou. Perguntou ao professor o porquê daquele discurso pró-regime Venezuela, visto que ele, como venezuelano, ali era o único que tinha o direito de falar o que acontecia no país dele próprio. E que ele muito espantava ele, um servidor público, fazendo propaganda, né, de um candidato ao governo federal em plena sala de aula. E disse mais, disse que começou a relatar todas as atrocidades pelas quais ele passou para poder migrar do seu país para o Brasil, coisa que ele fez há mais de um ano atrás. Ele trabalhou por seis meses, como escravo praticamente, conseguiu reunir R$ 92, R$ 90, desculpe, em equivalência, nesses 6 meses de trabalho. Para poder ele, o pai e a mãe virem a pé, passando fome, frio, todo tipo de mazela, para entrar a pé no Brasil. Conseguiram chegar até Goiânia, onde, graças a Deus, e ele é muito grato ao país, estão estabelecidos. E ele, inclusive, muito inteligente que é, pensa bem, um rapaz nessa inteligência, passar num curso de agronomia pouco tempo depois de estar no Brasil, né, ter que escutar que esse regime que o obrigou a trabalhar por 6 meses como um escravo para juntar R$ 90 e poder vir a pé para o Brasil, isso seria um bom regime. Então, graças a Deus, tinha um exemplo vivo, né, e esse discurso ideológico do professor foi por água abaixo. Gente, eu tentei postar um terceiro caso, eu tentei postar um vídeo do Boletim Coppola no meu Instagram. Já que ele foi censurado, não se pode dizer que o Lula foi condenado, que o Lula é ladrão, que o Lula é um sujeito ligado à corrupção. Ele fez um boletim Coppola fantástico nessa semana, colocando as falas dos ministros do Supremo sobre o escândalo seriado de corrupção do PT e a conduta do Lula. E o Instagram não permite subir esse vídeo. Então, para vocês terem uma ideia, moçada, de como é que estão as coisas no Brasil, a gente parece que não está se dando conta. Como diria o Capitão Nascimento, para a gente finalizar, o sistema tem lado, o sistema é foda, parceiro. Desculpe o palavreado. O STF tem lado, mas o seu voto manda mais. Seu voto pode corrigir tudo isso. Vá votar. Se você discorda de muito ou tudo ou um pouco do que eu disse aqui, não importa, você é o meu amigo de todo jeito. A nossa relação de cadeia pecuária está acima das nossas decisões políticas. Se você vota no candidato de oposição, você tem o meu respeito, é uma decisão sua. Mas eu peço, seja lá em quem for, vá votar, não anule seu voto, não vote em branco. É um direito seu, não vote nulo. É um direito seu e eu respeito esse direito da democracia. Mas exerça o seu direito, porque pessoas morreram num passado não muito distante para que você tivesse esse direito agora. Não terceirize a sua escolha para outras pessoas. E não votando, como está no vídeo abaixo agora, lá do nosso site, se você estiver no site, é só clicar no vídeo que está abaixo desse podcast, você vai ver como. Ao votar branco, nulo ou anular seu voto, ou não comparecer, melhor dizendo, você aumenta a chance do pior projeto ganhar, fora todos os motivos que eu acabei de citar. Então, moçada, vamos exercer nosso voto. A minha posição está clara, eu não tenho a pretensão de incentivar ninguém a votar nesse ou naquele candidato, mas eu tenho a minha decisão. Muita gente me questionou e está aqui de maneira muito clara em quem eu vou votar. Penso que peço a Deus que proteja a nossa pátria, que proteja as nossas escolhas. Cuide de nós, que tenhamos uma boa decisão, porque isso pode sim mudar muito o futuro nosso e de nossa família. Consciência, moçada, vote com consciência, mas vá votar. Existem dois lados bastante diferentes. Não votem, não mirem na pessoa física do Lula e nem do Bolsonaro. Mirem nos projetos, na ideologia que está por trás dessas pessoas. Essas duas pessoas vão passar. As ideologias podem ficar. Um abraço, escolha a sua, a que você pensa que melhor funciona, tome como benchmark os países que escolheram essas ideologias, a de direita e a esquerda, e aí você tome a sua decisão. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana. Nós vamos estar aqui com toda certeza, independente do resultado da eleição. Que Deus possa olhar pela nossa pátria. Que possa fazer o melhor por ela. Um abraço, até a próxima.